desde os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, lá fora hoje, 10 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Joe Gil. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump suspende tarifas alfandegárias ao México, discute o problema com o chefe do governo do Canadá. Presidentes do Ruanda e do Congo acordaram em reunir-se no próximo fim de semana sob mediação do Quênia. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de uma hora é dedicada a Angola. As autoridades angolanas mantêm silêncio sobre condenação na Suíça por corrupção de antigo diretor da Sona Angola. Vamos também falar de um intenso debate sobre se suspeitos de crimes podem ou não ser identificados antes de um tribunal os considerar culpados. A privatização da Unitel, essa segue em frente.
De certa forma, eu acho que há um bom método de privatização.
Existe um grupo que está a desmantelar tudo o que é de angolanos, para ficarem só meia dúzia de pessoas como angolanos capazes. Quem andou a desmantelar os grupos angolanos, que responda.
O turismo em Angola vai também estar em foco aqui na Voz da América. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Inhambe.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai suspender as novas tarifas alfandegárias impostas ao México por um mês depois deste ter concordado em reforçar a sua fronteira norte com 10 mil membros da Guarda Nacional para conter o fluxo de drogas ilegais, especialmente fentanil, disse ele na segunda-feira nas redes sociais. A presidente mexicana disse que o acordo também inclui o compromisso dos Estados Unidos de agir para prevenir o tráfico de armas de alta potência para o México. Os dois líderes conversaram por telefone na segunda-feira, poucas horas depois, antes de as tarifas dos Estados Unidos sobre o México, a China e o Canadá entrarem em vigor. Os dois acordaram em aproveitar a pausa de um mês para iniciar novas negociações, disse o presidente norte-americano. Donald Trump disse que conversou na segunda-feira com o primeiro-ministro do Canadá, um dia antes do início de novas tarifas sobre produtos provenientes do Canadá, México e China. Trump disse na sua plataforma Truth Social que ele e Trudeau falariam novamente a meio da tarde, ao mesmo tempo que defendia o seu argumento de que a nova tarifa visava forçar o Canadá a fazer mais para conter o fluxo de drogas para os Estados Unidos. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, e da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, confirmaram que vão participar no sábado numa cimeira extraordinária conjunta da Comunidade da África Oriental e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, sobre o conflito na República Democrática do Congo, em Dar es Salaam. O anúncio foi feito hoje pela presidência queniana, que atualmente lidera a Comunidade da África Oriental, num contexto de fortes tensões entre Kinshasa e Kigali, depois de o grupo armado M23 e os seus aliados das forças ruandesas terem tomado Goma, a principal cidade leste da República Democrática do Congo. Continuam a avançar na região as mesmas forças. A cimeira conjunta de dois dias será organizada pela presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan. O comunicado diz que a cimeira segue-se a um acordo entre o presidente da SADC, Emmerson Mnangagwa, do Zimbábue, e o presidente queniano, William Ruto. Centenas de feridos foram hospitalizados em Goma depois de os rebeldes apoiados pelo Ruanda capturarem a principal cidade do leste do Congo na semana passada. Os hospitais dizem que estão sobrecarregados e alguns dos pacientes estão sem atendimento médico. Os combates dentro e ao redor da cidade afetaram as cadeias de abastecimento, levando à escassez de alimentos, água e a suprimentos médicos. Grupos de ajuda dizem que os seus armazéns foram saqueados no meio do caos. O ministro dos Recursos Minerais sul-africano declarou hoje que não serão enviados mais recursos naturais para os Estados Unidos se cessar o financiamento à nação africana, numa resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Gwede Mantashe reagiu assim às declarações de Trump de que o financiamento ao país será cortado até que seja concluída uma investigação sobre as alegadas expropriações em curso. Donald Trump afirmou ontem que a África do Sul, cito, está a confiscar terras e a tratar muito mal certas classes de pessoas e a esquerda radical não quer que se saiba, fim de citação. Também o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa explicou hoje na rede social X que a lei de expropriação não é um instrumento de confisco.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Tanto as autoridades angolanas como a Sonangol mantinham hoje o silêncio sobre a decisão de um tribunal na Suíça de condenar o antigo presidente da Sonangol Distribuidora, Paulo Gouveia Júnior, a 36 meses de prisão por corrupção, condenando também a companhia suíça Trafigura e um dos seus diretores a multa e prisão por envolvimento em corrupção em Angola. O tribunal sentenciou a Trafigura a pagar uma multa de 3,3 milhões de dólares e 145,6 milhões de indemnização e condenou o ex-dirigente de operações da Trafigura, Mike Wainwright, a 32 meses de prisão, dos quais 12 devem ser cumpridos. Jaime Faria.
Paulo Gouveia Júnior foi acusado pelos procuradores suíços de ter recebido perto de 5 milhões de dólares em subornos, tendo em contrapartida aprovado 8 contratos de fretamento de navios e um contrato de abastecimento à Trafigura, que terão então rendido à empresa suíça cerca de 145 milhões de dólares de lucro. Foi condenado a uma pena de 36 meses de prisão, parcialmente suspensa. Ele deverá cumprir 14 meses de prisão efetiva, ficando os restantes 22 meses suspensos durante um período de 2 anos. Desconhece-se, de momento, onde se encontra Paulo Gouveia Júnior, que não esteve presente à leitura da sentença e que tinha anteriormente declarado a sua inocência. Ao explicar o verídico, o juiz Stefan Zengler referiu-se às falhas organizacionais e disse que seria de esperar que uma empresa do tamanho da Trafigura monitorizasse mais de perto os pagamentos razoáveis aos seus intermediários. As deficiências observadas não são negligenciáveis, disse ele ao tribunal. Os procuradores disseram que, entre 2009 e 2011, a Trafigura depositou 4,3 milhões de dólares numa companhia sediada nas Ilhas Virgens e designou Paulo Gouveia Júnior como beneficiário desses fundos. Gouveia Júnior, alegadamente, recebeu outros 600 mil dólares em dinheiro em Angola. As transações foram efetuadas através de um intermediário descrito como um consultor que previamente trabalhou para a Trafigura e que era o seu único cliente.
Era o Jaime Faria. Agora vamos falar de justiça, presunção de inocência e a apresentação de supostos criminosos antes da condenação. Tem gerado intensos debates na justiça angolana envolvendo aspectos éticos, legais e sociais. Por um lado, a presunção de inocência é vista como uma proteção dos direitos individuais, evitando que alguém seja considerado culpado sem um julgamento justo. Por outro lado, alguns administradores da justiça consideram essa proteção excessiva, dificultando a aplicação da justiça e gerando frustração pública, especialmente em casos de grande repercussão. A apresentação pública de supostos criminosos pode ser encarada como fator de aumento de transparência, desestimulando potenciais infratores e engajando a comunidade na luta contra o crime. Mas há quem argumente que a divulgação prematura pode levar a julgamentos na mídia, prejudicando o direito à defesa e causando danos irreparáveis a pessoas que se mostram depois inocentes. Norberto Sateco.
A Ordem dos Advogados de Angola defende a não exposição pública na mídia de acusados em supostos crimes, priorizando direitos fundamentais como o bom nome e a dignidade humana. O pastorinário José Domingos responsabilizou os serviços de investigação criminal e a imprensa.
É fundamental chamar atenção aos órgãos de comunicação, aos órgãos policiais, às instituições públicas e à própria sociedade, que há valores fundamentais que estruturam um país, um Estado de Direito, que nós temos que cada vez mais consolidar.
Em resposta ao porta-voz do SIC, Manuel Alaiwa, sem gravar a entrevista, afirmou não conhecer as motivações da Ordem dos Advogados de Angola, especialmente em um momento em que diversos casos envolvendo gestores públicos estão sendo amplamente divulgados. O jurista Balichi Onga considera que a questão é um desafio do direito e da justiça em tempos modernos, defendendo a exposição pública sobre a perspectiva preventiva.
Se nós temos um violador numa determinada comunidade, apesar de compreendermos que deve ser salvaguardada a imagem desse violador, nós estamos na presença de um fato que, se a comunidade conhece o violador, tem mais capacidade de prevenção. Se nós estivermos na presença de um assassino em série, que se sabe da imagem, que está a ser procurado, e contribui para a prevenção geral, que a imagem dessa pessoa seja exposta. Se nós estivermos na presença de um servidor público que comete um determinado crime, e portanto nós estamos a falar de um crime de interesse social, faz todo o sentido que, do ponto de vista da informação, as pessoas saibam o que é que está a acontecer.
Já outro jurista contactado pela Voz da América, Pedro Capracata, disse que o problema reside na forma como se publicita a imagem e nomes naquilo que chamou de espécie de julgamento público.
Não, por quê? Porque a forma como se publicita o facto, como se divulga o facto, é já uma espécie de condenação. Mas agora, há uma coisa que falta à Ordem dos Advogados. E por isso é que tem estado apelado aos meus colegas. Sejamos honestos, porque, na verdade, a maior parte dos casos do meu público tem estado por trás desses advogados.
O jornalista Herculano Coroado salienta que, embora a exposição dos acusados seja natural, é fundamental deixar claro que são apenas suspeitas até a decisão de um tribunal.
Há toda uma naturalidade nesta questão. Isso nós temos visto nos Estados Unidos e nos outros países, passa a mesma coisa. Portanto, conhecer quem é a pessoa que está a ser acusada não é problema nenhum. O que deve existir é, de forma clara, a identificação como sendo suspeito e que a pessoa tem o direito à inocência e que vai levar para disputar esta acusação a tribunal, não é?
Para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Sem dúvida, um debate interessante. Agora vamos falar de privatizações. O executivo angolano diz estar a preparar para breve a privatização da operadora de telecomunicações Unitel, além de outros ativos importantes como o Banco do Fomento de Angola e a filial angolana do Standard Bank Group. A privatização da Unitel levanta debate sobre empresas e empresários com capacidade técnica e financeira para a compra da operadora e quem são os verdadeiros beneficiários destas privatizações. Coco Mukuta.
Em reação, o economista Nathaniel Fernandes destaca que a inclusão de ativos como a Unitel e o BFA no mercado de capitais pode criar oportunidades para pequenos investidores angolanos.
De certa forma, eu acho que há um bom método de privatização. Algumas instituições ou alguns investidores institucionais vão adquirir parte dessas empresas e depois o público em geral, mesmo porque tenha havido uma certa apetência de várias pessoas em comprar essas ações, vão comprar. Há uma apetência grande de pequenos investidores que vão adquirir essas ações para tê-las, a vê-las valorizar no curto prazo e ganharem alguma coisa. Né?
Nathaniel Fernandes pede à Bodiva que explique regularmente, de forma transparente, os perfis dos compradores das grandes vendas realizadas pela Bolsa.
Penso que o perfil ainda do investidor angolano é aquele de procurar ganhos no curto prazo, vão comprar à espera que as ações subam de preço para depois vendê-las mais tarde. É um pouco o que vai acontecer aqui com essas companhias. Então, alguns investidores institucionais vão entrar no negócio, mas eu penso que na sua grande maioria, eu acho que era bom que a Bodiva nos fizesse um perfil daquele que tem sido os investidores sempre que tem se privatizado as empresas em bolsa, para nós sabermos para quem tem ido a maior parte das ações.
Entretanto, o empresário Francisco Viana manifesta preocupação sobre a legalidade do processo em que a Unitel está envolvida.
A história da Unitel está mal contada. Então, antes de nós vendermos as coisas que eu saiba, estavam com Isabel dos Santos, não é melhor a gente sentarmos e ver qual é a filosofia? Ou se tira tudo a todos ou não se tira nada a nada, a ninguém. Qual é o critério de duas vezes, duas medidas? O caso da Unitel, já agora o senhor é da Voz da América. Você tem isso como claro? Não. Você sabe o que é que se passou na Unitel? Não. Você sabe quem é que é o Gatuno? Não.
Viana também critica o que considera ser uma estratégia prejudicial ao empresariado nacional.
Existe um grupo que está a desmantelar tudo o que é de angolanos, para ficarem só meia dúzia de pessoas como angolanos capazes. Quem andou a desmantelar os grupos angolanos, que responda. Porque, na realidade, alguém começou a travar e a ficar com os dinheiros, etc., para entregar aos estrangeiros. Não é essa Angola que nós queremos. Nós queremos é que a gente clarifique.
Por sua vez, o analista Rui Candolfo defende que as empresas nacionais ainda não têm capacidade financeira para adquirir ativos tão relevantes.
E o BFA, é muito difícil identificar que grupos têm estrutura para concorrerem à privatização dessas empresas, ou pelo menos para comprarem a parte do Estado. É muito difícil porque nos últimos anos, as únicas empresas que têm crescido e também a favor e também em consequência de negócios com o Estado têm sido ao Matopalo, a Carrinho e pouco mais.
Candolfo reforça a necessidade de criar condições para que mais empresas nacionais possam competir em processos desta magnitude. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. As autoridades angolanas iniciaram hoje uma campanha de vacinação contra a cólera, a começar pelas três províncias mais afetadas, nomeadamente Luanda, Bengo e Colo e Bengo. O Ministério da Saúde anunciou ter adquirido 1 milhão de vacinas para combater o surto, que começou a 7 de janeiro, já atingiu 1.584 pessoas, com 59 mortes. A doença está presente em 8 províncias, nomeadamente Luanda, Bengo e Colo e Bengo, Kwanza Norte, Uambo, Uila, Malanje e Zaire, isto de acordo com um comunicado do Ministério divulgado hoje. A Ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, disse que as comunidades a vacinar foram selecionadas, e citamos, com base nos critérios epidemiológicos, e para o efeito foram mobilizadas 6.104 pessoas, entre vacinadores, mobilizadores, registadores, supervisores e pessoal local, que serão apoiados por elementos dos órgãos de defesa e segurança. Esta é a Voz da América. Estamos a emitir em onda média, em onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X, a referência é Voa Português. E para contactos ou para subscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1202-251-9466. À nossa frente ainda 40 minutos de emissão. Continuo com a Voz da América.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
E claro está, o África Agora pode ser seguido nas redes sociais da Voz da América e na nossa página na internet, www.voaportugues.com. O governo angolano apresentou um plano de transformação da bonita ilha do Mussulo em local de interesse turístico de referência, com iniciativas que visam modernizar e ampliar as infraestruturas da península localizada em Luanda. Especialistas reconhecem a importância e potencialidades da ilha, com impacto nos seus moradores e na economia nacional, mas advertem para os cuidados a ter em conta no momento em que prédios desordenados começam a dar outra configuração ao Mussulo. Agostinho Gaeta.
O objetivo do governo de Angola em transformar a ilha de Mussulo em potencialidade turística é criar uma experiência a nível do turismo de classe mundial. Especialistas angolanos alertam para os cuidados necessários com o ambiente na transformação deste local, que acolhe centenas de moradores, e para a valorização e outras potencialidades turísticas do país.
O desenvolvimento e a preservação ambiental não são objetivos mutuamente exclusivos, mas sim complementares. E contextualizando ao Mussulo, que é um dos mais belos e ecologicamente ricos destinos de Angola, o desafio é claro. E é possível promover um crescimento econômico sustentável, muitas das vezes sem sacrificar os recursos naturais que tornam a região única.
Angola possui inúmeros espaços paisagísticos naturais e recursos culturais que podem ser aproveitados para o turismo. Mas, nisto tudo, o mais importante consiste na transformação das potencialidades em recursos através da criação de condições para que as pessoas tenham acesso, visitem e se instalem, conforme afirmou Bumba Castro, o também professor auxiliar da Universidade Agostinho Neto, enumera os atrativos e potencialidades turísticas que o país possui, mas que, do ponto de vista prático, não tem atividades turísticas reais. Com a extensão geográfica de 30 km de comprimento e 3 de largura, paisagens paradisíacas, praias de águas mornas, na costa e na contracosta, e um ambiente natural único, a Ilha do Mussulo é vista como um destino turístico ainda pouco explorado, tanto por cidadãos nacionais como estrangeiros. Contudo, o seu meio ambiente tem sido constantemente agredido pelas construções definitivas que, de modo desordenado, vão cobrindo com betão e azulejo as grandes quantidades de areia branca, os adornos naturais daquele lugar considerado pelos seus moradores como de uma tradição e cultura única. O governo de Angola, no seu projeto de transformação da Ilha de Mussulo, prevê construir infraestruturas físicas turísticas diversas, assim como promover a cultura angolana, valorizar a identidade cultural do país. É outra faceta deste projeto, mas que deve acautelar os recursos estruturais e ambientais, como chama a atenção o engenheiro de construção civil, António Cambundo.
A requalificação do Mussulo é bem-vinda. É estratégica para a massificação e desenvolvimento do turismo local. A requalificação do Mussulo vai acabar com a desordem das ocupações de terra. E não obstante a toda esta importância que isto representa, importa referir que é preciso acautelar determinados riscos estruturais e ambientais que tal intervenção pode criar, como a alteração da topografia, o que pode afetar a drenagem natural e causar instabilidade do solo ou erosão. Existe também o risco de alteração do ecossistema marinho e a perda da biodiversidade.
A população local da Ilha do Mussulo será diretamente beneficiada pelo projeto. Programas de capacitação em hotelaria, turismo e artesanato serão desenvolvidos para garantir que os moradores participem ativamente do desenvolvimento da região. O governo angolano estima que a transformação do Mussulo pode gerar milhares de empregos diretos e indiretos, além de aumentar significativamente as receitas provenientes do turismo e contribuir para a diversificação da economia. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
E agora para o desporto, e hoje vamos começar com o futebol português e com uma má notícia para Moçambique. Jani Catamo lesionou-se ontem no jogo em que o Sporting bateu o Farense por 3-1. Catamo saiu de maca. O treinador Rui Borges abordou a situação depois do jogo.
Saí da gravidade da situação. Perdemos o Jani talvez, por a lesão que foi, não sei, ainda vamos saber.
Segundo a notícia, tudo indica que Jenny Catamo sofreu um entorce num pé. Agora vamos ver quanto tempo vai ficar de fora. Sporting com muitos jogadores lesionados. Ontem, como dissemos, bateu o Farense por 3-1 e mantém-se no topo do campeonato. De novo, Rui Borges.
Estarmos em primeiro lugar e para o manter só dependemos de nós. Resta-nos ser competentes em cada jogo. Hoje, que era um jogo importante, perante uma equipa com bloco baixo, jogo difícil.
Era Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. No fim de semana, o Benfica manteve-se no encalço, bateu dificilmente o Estrela da Amadora por 3-2. O treinador Bruno Lage disse que o resultado para ele não reflete o que se passou.
A exibição, acho que foi melhor que o resultado. Acho que merecíamos outro resultado, mas o mais importante é olhar para a exibição, para o resultado e para os 3 pontos conquistados.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal, que está em segundo lugar a 6 pontos do Sporting. O Porto joga hoje no campo do Rio Ave, num jogo estreia no campeonato do novo treinador, o argentino Martín Anselmi. O Porto tem de somar os 3 pontos para poder manter-se no encalço do Sporting, além de se manter colado ao Benfica no segundo posto, com os mesmos pontos, se ganhar. Na vizinha Espanha está lá outro moçambicano, o Reinildo Mandava, que no sábado esteve em ação pelo seu clube, o Atlético Madrid, que bateu o Mallorca por 2-0 e beneficiou da derrota do Real Madrid frente ao Espanhol por 1-0. Atlético Madrid de Reinildo Mandava está agora a apenas 1 ponto do Real, que se mantém em primeiro lugar. Barcelona suou para bater o Alavés em 18º lugar na zona de despromoção por 1-0. Barça está em 3º lugar a 4 pontos do líder. E a 3 do Atlético Madrid. Mas ontem a grande história foi em Inglaterra, onde Arsenal deu uma sova, uma surra ao atual campeão Manchester City 5-1. Arsenal mantém-se em segundo lugar a 6 pontos do Liverpool, que bateu Bournemouth por 2-0, e Liverpool tem menos um jogo. Esse jogo em atraso é na quarta-feira contra o Everton, e se ganhar, Liverpool fica com 9 pontos de vantagem sobre o segundo. A grande notícia, contudo, foi a que, baseada que o Nottingham Forest, a equipa surpresa deste campeonato, deu ao Brighton 7-0, é verdade. Pormenor curioso é que na jornada anterior o Nottingham Forest tinha sido ele a apanhar a cabazada da jornada quando perdeu por 5-0 com o Bournemouth. No sábado, vingou-se, a vítima foi o Brighton. Nottingham Forest está em 3º lugar no campeonato. Na Alemanha, tudo na mesma, Bayern de Munique ganhou, bateu o Holstein 4-3, depois de ter estado a ganhar por 4-0, apanhou susto. Bayer Leverkusen, o atual campeão, bateu o Hoffenheim por 3-1, Bayern está no topo com mais 6 pontos que o Bayer. Em Itália, frente a frente, as duas equipas de Milão, Inter e Milão, empataram a 1 golo. Nápoles mantém-se em primeiro com 3 pontos de vantagem sobre o Inter, o Milão está em 8º. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Boston Celtics, bateram o Philadelphia 118-110. Boston está em segundo lugar na Conferência Leste, comandada pelo imparável Cleveland Cavaliers, que ontem deu que basada monumental ao Dallas 144-101. A grande notícia, contudo, na NBA foi a súbita e inesperada transferência de Luka Doncic, precisamente do Dallas para os Los Angeles Lakers, por troca com Anthony Davis. E temos que assinalar aqui também que o angolano Bruno Fernando fez a sua estreia pelo Real Madrid num jogo da Euroliga contra o Mónaco. Bruno Fernando jogou 14 minutos, marcou 4 pontos, teve também 4 ressaltos e uma assistência. À nossa frente temos ainda meia hora de emissão e nesta segunda meia hora vamos falar de Moçambique, onde centenas de residentes na Serra da Gorongosa saíram à rua em protesto contra o custo de vida. Os manifestantes invadiram a cadeia distrital e libertaram mais de 200 reclusos. Vamos também para a Guiné-Bissau, onde continua a polémica em torno do fim do mandato do Presidente da República. E em São Tomé e Príncipe, uma marcha relembra o massacre de Batapé de há 72 anos, que matou mais de 1000 pessoas. O primeiro-ministro de Cabo Verde remodelou o governo com divisão de ministérios. Isso na segunda meia hora. Continue connosco, continue com a Voz da América.
partir de Washington, esta